A reunião hoje, basicamente, é para assentarmos as tarefas que temos para fazer e marcarmos alguns calendários. Estamos condicionados agora com a questão do Orçamento de Estado, como sabem. Amanhã temos o debate em plenário das iniciativas todas da renda apoiada. Provavelmente na sexta-feira, das votações resultará trabalho para a 11ª Comissão, é o que eu imagino. Que saiam de lá coisas, não sei ainda o que é que vai acontecer nas votações, mas é provável que baixem à Comissão pelo menos algumas das iniciativas que são apresentadas amanhã. E vamos ter que as apreciar, e eu vou propor, se estiverem de acordo, que elas sejam apreciadas no âmbito deste grupo de trabalho, que é mais simples. Depois, o que é que temos mais? Dentro desse tema da renda apoiada, há três diligências que eu acho que devíamos fazer. Uma já está proposta pelo PCP, que era aquela audição das associações e organizações de moradores sobre esta matéria. Estávamos a ver aqui qual é a data que o PCP propõe. A senhora deputada Paula Santos estava a dizer que,
Se não
eventualmente,
houver plenário no dia 17,
se no dia 17 não houvesse plenário,
que eu creio que não há.
neste fim de semana há jornadas parlamentares do PS e, portanto, não há plenário quinta e sexta. E, portanto, é uma quarta-feira. Sim, mas isso é para os pareceres, não é plenário.
Pois, isso não interfere tanto com a nossa.
Portanto, iríamos fazer diligências se não vissem inconvenientes para dia 17. Agora, 17 de fevereiro, estamos a falar. Poder ser ainda antes da aprovação da jornada do orçamento. Também é 17.
18.
Convicta. Não pode perguntar, para o seu grupo.
É quinta e sexta. Sei que é quinta e sexta.
Quinta, sexta é 18 e 19. Por isso nós estávamos a propor 17, que é véspera. Exato, mas não estamos a propor nada para o dia 18. Estávamos a propor 17. No pressuposto que talvez nem haja plenário. E não havendo plenária 17, nós podíamos marcar a audição. Isto, como as pessoas vêm de fora, não convém ser muito ao fim do dia, porque depois as pessoas têm que ir embora outra vez. Ou ao final da manhã ou ao princípio da tarde. Ao final da manhã, depois mete-se o almoço e é tudo muito a correr. Portanto, se calhar ao princípio da tarde. 14h30. Podíamos, depois eu trabalharia aqui com os serviços para vermos listagens de convites. A gente tem para aí muitos endereços e, portanto, provavelmente para facilitar os convites. Tínhamos que conjugar bases de dados e dar-vos os endereços. E o partido proponente também, se tiver endereços que nos queira dar, facilita-nos. Seria, portanto, a audição proposta pelo PCP no dia 17, que é a audição de, portanto, associações de moradores e representantes moradores. Dos bairros municipais, espera lá, aqui eu tenho uma dúvida. Vocês têm aqui uma vírgula que diz assim. Realização da audição pública com as associações de moradores e representantes de moradores dos bairros municipais, vírgula, do Iru, mas vocês querem dizer bairros do Iru, não é a audição do Iru.
Não,
Acho que.
bairros,
Pronto, ok. O português às vezes tem essas coisas. Pronto. Aqui era moradores. É essa a vossa ideia, muito bem. Então, ok. Todo o universo, tá? Municipais, há do Iru, tudo bem. Depois há uma segunda entidade que eu penso que devíamos ouvir. Não vamos ouvir os municípios todos, porque isso torna-se complexo. Mas existe a Associação Portuguesa de Habitação Municipal, que tem a representação de todos os partidos que têm, neste momento, detêm presidências de Câmara, portanto, tem representantes do PS, do PCP, do PSD e, creio eu, que também do CDS. Creio eu que do CDS, mas pelo menos dos outros três, seguramente. Dos outros três, seguramente, porque provavelmente os municípios do CDS também não têm muita renda, muitas habitações sociais. São os maiores. Os maiores municípios estão todos lá. E eu estava aqui a informar que esta associação reúne. Como são de vários pontos do país, eles reúnem uma vez por mês, costuma ser à quinta-feira, e a próxima reunião deles é a próxima quinta-feira, dia 11. E estavam, tinham, eu falei com eles, dava-lhes muito jeito de ser nesse dia, mas a senhora deputada não pode. Vamos fazer o seguinte: eu vou falar com a direção da associação, vou perguntar se eles poderão, por exemplo, dia 12, ao princípio da tarde. Dia 12, ao princípio da tarde. É sexta. Se eles puderem trocar a reunião deles, ou então quarta, na véspera. Veja lá como é que está o vosso dia 10.
Dia 10 de manhã temos que o secretário de Estado do Ordenamento do
Sim.
Território.
Diga?
Naquele horário antes do plenário das 14 dias
Eventualmente poderiam. Nós de manhã temos o senhor secretário de Estado, mas o senhor secretário de Estado almoça e nós também, portanto, provavelmente a essa hora estamos livres.
Sim.
Iríamos ver se eles podem trocar. Da vossa parte há inconveniente. Senhor. Estávamos a propor ouvir, além de ouvir os moradores, ouvir também a direção da Associação dos Municípios. E estava a ver um dia com eles. Diga.
É muito importante, só o secretário de Habitação.
A secretária de Estado do Ordenamento e da Conservação da Natureza.
Mas
é uma audição sobre requerimento.
É daquela requerimento.
Se quiser três rondas.
E também.
Mas tudo o que é membros do governo tem três rondas. Só quando são entidades é que não.
Exatamente.
Então é a mesma coisa.
Não é menos de três horas.
Ouça uma coisa, eu vou perguntar-lhes para sexta-feira como é que está, não vale a pena então pormos a quarta-feira, sexta-feira ao princípio da tarde, 14h30, ver como é que está a vida deles, se eles podem trocar. É a Associação Portuguesa de Habitação Municipal, APHM. Ela é presidida pelo vereador da Habitação do Porto, que é o Manuel Pizarro, e tem representantes de Lisboa, nomeadamente, Évora, creio eu, não sei depois se é Gaia ou Matosinhos, é Maia, pronto. Portanto, tem e Braga. Portanto, tem uma certa representatividade das câmaras maiores com mais habitação social e achava importante, porque ainda não os ouvimos. E vamos ver, se eles não puderem, logo acertamos outra data com eles e eu transmito-vos uma data possível, portanto seria 12, se possível. Ok. Depois, há uma... Diga? Era isso que eu ia dizer, tínhamos também que ouvir o Iru. Tínhamos também que ouvir o Iru, portanto vejam lá agora então. Quando é que dizem que é a discussão da generalidade do orçamento?
22 e 23.
Eu proponho ouvir, diga. Não tenho. Senhora deputada, tem toda a razão. Não há problema nenhum. A Associação Nacional de Municípios. Portanto, vamos fazer o seguinte, para não estarmos a marcar assim aqui a data azeito. Eu faço uma diligência prévia, porque a junta da Associação Nacional de Municípios, o presidente lá em Coimbra, é quando é que ele pode vir, como é que é. Se puder ser no mesmo dia que vem a APHM, despachávamos as duas coisas no mesmo dia. Não era? Até porque se calhar há alguns que são comuns, imagino eu. Portanto, tentaríamos para o dia 12 os dois, se eles pudessem, vamos ver. Isto provavelmente depois encaixar agendas não vai ser fácil, que os presidentes da Câmara são sempre muito ocupados, mas vamos tentar. E seria a NMP. E eu poderia que na outra semana a seguir ouvíssemos o Iru, eventualmente dia 16. Ou então depois de fazermos a audição pública, depois já mete o orçamento de Estado, já é mais complicado. Dia 16 é uma terça-feira. Quer para ouvir o Iru? Ouve-se o Iru depois de ver o que é que se... Sim. Senhora deputada, estamos a usar todos sem microfone. Quer pôr, porque senão não grava. A doutora Isabel foi procurar... Despachar isto rápido. Pois, por mim, o que eu queria era ver isto resolvido. Já andamos nisto há tanto tempo. Oh, senhora deputada, vamos ver o que é que diz, o que é a agenda da Comissão de Orçamento e já assentamos nisto. Porque o Iru é mais fácil, é só uma pessoa. Enfim, ele pode trazer os seus técnicos, mas não vem de fora, não é tão complicado. Estas coisas que envolvem mais gente e que pessoas que vêm de fora é que é mais difícil marcar datas, porque as pessoas depois têm que se organizar. Essa audição demora mais tempo a organizar. Nós temos que ter as moradas das pessoas, temos que os convocar, eles têm que organizar as suas vidas, muitos vêm de longe. É, a lógica é da facilidade, quer dizer, mandar vir o Sr. Presidente do Iru, que está ali ao lado, é o dia que a gente quiser. Vir esta gente toda... Pois, lógica racional. Essa. Mas já temos aqui petições, já ouvimos os de Setúbal, já temos muita matéria, portanto já conhecemos um pouco os argumentos, eu penso que não estamos completamente virgens aqui. Vamos ver, vamos tentar e depois logo se vê. Portanto, nesta matéria era o que tinha, da renda apoiada, e já temos... Diga, senhora deputada.
Na audição pública, o objetivo é ouvir as pessoas, claro, e essa é a principal preocupação. Eu creio que no fim poderíamos reservar um período não mais de meia hora, creio que mais que isso, pois também seria enfadonho, mas para que os vários grupos parlamentares pudessem fazer uma pequena intervenção, cada um fazia, um deputado por grupo parlamentar, uma intervenção, que nós poderíamos acertar aqui o tempo, 3, 4, 5 minutos, aquilo que se considerasse adequado, para não ser chato, que eu acho que também deveríamos evitar isso, para dar a sua perspectiva.
Isso para mim faz-me sentido. Nós, os debates na Assembleia Municipal, os debates temáticos, temos sempre um período final em que as forças políticas se pronunciam. Ouvimos toda a gente e depois as forças políticas dizem o que têm a dizer, para não estar a misturar no meio os deputados, no meio dos moradores, e portanto é mais simples fazer um tempo para uma coisa e outro tempo para outra. Isso parece-me razoável. E naturalmente as inscrições é as que houver, dentro do tempo disponível, e 3 minutos a cada um, em princípio, é normal. As pessoas quando têm coisas urgentes a dizer... É o que a gente tem no plenário para falar, são 3 minutos. Portanto, é curtíssimo. 3 minutos não dá para nada, mas sobretudo quando as pessoas não têm muita experiência de falar em público, às vezes vêm-se atrapalhados com os 3 minutos. O que nós podemos fazer, e que é normal fazer-se nestes casos, quando a pessoa não consegue dizer tudo o que quer dizer nos seus 3 minutos, quem estiver a organizar a mesa da audição, pode dizer que, se quiserem, entregam documentos e ficam no processo. Às vezes têm coisas escritas, mais desenvolvidas, que levam muito mais do que 3 minutos a ler, mas acho que podem entregar, não há problema nenhum. E quem é que preside a audição? Portanto, somos todos, é uma mesa que nós constituímos aqui entre nós, como é que querem fazer? Pelo menos 3 pessoas na mesa, não é? Porque uma pessoa sozinha... Pode ser um de cada partido. 3 pessoas. Talvez o PSD, que é o maior partido, indique também uma pessoa. E entre o Bloco, o PCP, se podemos ter 4, que são os partidos que estão mais envolvidos nisto. O Bloco não faz questão, o PCP indica uma pessoa. Facilita muito a mesa ter mais que uma pessoa. Convidamos todos para estarem na mesa, a mesa fica grande, não há problema nenhum. Distribuímos tarefas.
Ficam logo os deputados.
Ok.
Como é que faz?
Muito bem. Então, será esse o modelo? Vamos agora diligenciar. Eu faço aqui um apelo a quem tiver listas, portanto, com moradas de associações de moradores ou movimentos de moradores, para nos fazer chegar aos serviços, para a gente poder depois começar a mandar os convites. Porque as pessoas, para virem a Lisboa, têm que se organizar com tempo. Portanto, convinha aos convites irem com tempo, senão depois as pessoas não conseguem vir. Pois. Organizou recentemente, portanto tem com certeza aí uma lista, o PCTP também tem, também tenho alguns. É uma questão de completar com as achegas de todos, completa-se. Como assuntos para tratarmos aqui na comissão, para já. Depois vão vir outros, mas para já são estes. Nas outras áreas que temos pendentes, quer dizer, do tema, do âmbito do nosso grupo de trabalho, que é a reabilitação urbana e a política de cidades, quanto à reabilitação urbana, o Governo anunciou umas coisas, o Sr. Ministro já foi ouvido na comissão, mas não nos chegou cá ainda documento nenhum. Não sei se querem que o grupo de trabalho faça diligências no sentido de pedir se já há documentação, se há propostas concretas, tal. Reabilitação urbana.
Preocupa-me aquele decreto-lei que o 53, 2014, que isenta de cumprimento das questões da acessibilidade, das normas da acessibilidade. Pois, e que... Não, nós se calhar tomaremos uma iniciativa, mas, quer dizer, estou a dizer é que se houvesse alguma intenção do Governo de mexer nisso... Acho que estávamos mexer, não é?
Não temos notícia.
Pois.
Não tenho notícia disso.
Porque acho que...
A notícia que eu tenho, em termos de iniciativas de governo na reabilitação urbana, com a maior urgência, foi o que foi anunciado publicamente no Porto, que era a constituição do fundo e, portanto, o reforço toda aquela filosofia de haver um fundo público e, para a reabilitação urbana, mas não tenho mais notícia de nada. Aguardamos então que haja iniciativa ou do governo ou dos partidos nesta matéria, até ver, enquanto estamos a trabalhar nesta outra área. Quanto à política de cidades, apurámos na última reunião que a questão dos transportes urbanos, embora esteja no âmbito do Ministério do Ambiente, que é o ministro que esta comissão deve acompanhar, tem sido sempre aqui vista na Comissão de Economia e neste momento é lá que está. Quanto a mim, bem, está lá bem, não há problema nenhum. Só solicitei, não sei o resultado disso, que naquele documento que é aprovado na Conferência de Presidentes, que define os âmbitos das comissões, que fique lá clarificado que a Comissão de Economia também tem competências de fiscalização sobre o Ministério do Ambiente no que diz respeito aos transportes urbanos. Não estava inicialmente, mas ainda não clarifiquei isso, mas posso clarificar e depois dou-vos notícia. Porque é importante que bata certo o âmbito que está definido nos documentos da Assembleia com os encaminhamentos depois que a mesa da Assembleia faz, senão isto é um bocado confuso. Portanto, do nosso lado, não, na primeira reunião que tivemos, mas que nem sequer houve quórum, foi só uma reunião informal deste grupo de trabalho, ninguém objetou a que ficasse na área da economia. Pergunto se algum dos senhores deputados vê dificuldades nisso. Há já bastante, digamos, há bastantes antecedentes de discussão desta matéria de transportes naquela comissão e, portanto, não vemos inconveniente que assim seja, desde que seja articulado e, naturalmente, este grupo de trabalho, sempre que quiser, pode pedir para assistir ou fazer alguma diligência em conjunto, se for caso disso. Temos uma outra matéria da nossa área, que é a penhorabilidade das habitações, está a ser trabalhada no grupo de trabalho da Comissão de Finanças, e nós pedimos apenas para nos darem conhecimento das diligências que já estavam em curso antes deste grupo de trabalho existir, e, portanto, o que eu vou pedir aqui aos serviços é para continuar a informar os senhores deputados deste grupo de trabalho, das reuniões do grupo de trabalho da empenhorabilidade, porque quem quiser vai lá assiste. Não vamos duplicar, que não se justifica, mas temos que ter conhecimento que já está a gente a mexer naquilo, não é? Já fizeram várias audiências, já reuniram nomeadamente com a DEC e com mais outras entidades, estão na fase de ouvir entidades e depois vão começar a trabalhar nos diplomas e penso que podemos estar atentos a isso. A última matéria, que é a política de cidades, a única notícia que eu tenho é muito vaga e o secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território não tinha notícia nenhuma sobre isto, portanto ainda foi logo a seguir à Constituição do Governo, ele não estava ainda dentro disso e neste momento não tenho mais informação atualizada, mas confirmei, João Heitor ajudou-me a confirmar isso, que na política europeia, no âmbito da presidência holandesa, está a ser preparada uma coisa chamada Agenda Urbana, Urban Agenda, e que se prevê que tenha já havido em janeiro uma decisão dos ministros todos da União Europeia sobre esta matéria e que a gente desconhece, e que se prevê uma conclusão final da Agenda Urbana em maio em Amsterdão. E, portanto, eu estou a fazer diligências para ver se percebo quem é que no governo português está a acompanhar isto, se é que alguém está, mas deve estar, porque havendo um documento europeu sobre agenda urbana, acho que é do interesse deste grupo de trabalho acompanhar, saber o que é que estão a fazer, o que é que está lá no papel, nos papéis, enfim, quais são as medidas que propõem, etc. Muitas vezes estes documentos são bastante genéricos, mas de qualquer maneira são documentos de chapéu que convém a gente, pelo menos, conhecer.
Há um bocadinho falamos dos transportes, mas os transportes têm tudo a ver com a agenda urbana e os transportes têm tudo a ver com o planeamento e ordenamento e os transportes têm tudo a ver com cidades e os transportes têm tudo a ver com o ambiente. E, portanto, eu não sei se não faria sentido nós discutirmos aqui a política de mobilidade das cidades e dos transportes públicos, porque isso cruza com essa urban agenda ou com estas políticas ambientais e de transporte público e de incentivo ao transporte público e de planeamento e ordenamento.
Senhor deputado, eu estou de acordo consigo. Agora, a questão que está neste momento a ser discutida, estou de acordo consigo, a questão que está neste momento a ser discutida no âmbito... O que está a ser discutido no âmbito da Comissão de Economia é a questão específica das subconcessões e pronto... É uma questão de competências e saber de que lado fica, se é descentralizado, se não é descentralizado, enfim. Agora, a questão em si tem que ser discutida aqui e nós temos isso na, no âmbito da nossa comissão, até porque nós temos competência para fiscalizar.
Sr. Presidente, nós enviámos um mail ao Presidente da 6ª Comissão, que ainda não teve resposta.
Quer dizer?
Que foi enviado um mail aqui pela Comissão, pelos serviços, para, através do Sr. Presidente da, da Comissão, para haver articulação entre com o 6º Presidente, com o Presidente da 6ª Comissão e com a nossa Comissão sobre estas matérias. Portanto, à partida, são comunicadas quando, quando houver.
Não, tem toda a razão e, aliás, eu estou convencida que esta agenda urbana, uma das questões principais que vai ter é precisamente por causa da política energética a implicação com os transportes, isso é fatal, vai lá estar. Estava a ver se apanhava o documento para a gente ter uma base para trabalhar, para não ser só uma discussão, para termos uma base.
Tem a ver com a mobilidade nas cidades que não se resume também a transportes. Né? Isso acho que tem todo o cabimento de falarmos. Agora, realmente... Os transportes puros e duros, acho que estão na Comissão de Economia, mas ao nível dos conceitos e tal, acho que aqui será muito mais, terá toda a razão de se discutir.
Eventualmente podemos até, já lhe dou a palavra ao Sr. Deputado, mas eventualmente poderíamos até fazer um escritinho, a estabelecer aqui um tratado de Tordesilhas, entre aspas, entre as duas comissões, entre quando as matérias forem ciência e sim, vêm para cá, se for não sei quem, vão para lá, e eu acho que isso facilitava, porque elas inevitavelmente algumas têm que cá vir.
Sra. Coordenadora, só para fazer esta referência, obviamente há aspectos que têm a ver com o planeamento, com aspectos que foram aqui colocados com a política de cidades, que é os transportes e é um conjunto de outras matérias, porque obviamente são aspectos globais. Agora, eu creio que há articulações que podem eventualmente ser feitas, mas creio que a matéria, vou utilizar a expressão que foi aqui utilizada, pura e dura em relação aos transportes, deve continuar a ser competência da 6ª Comissão, sim, creio que é a 6ª Comissão, da Comissão da Economia. Tem sido, aliás, eu creio que é assim que está até colocado no documento que foi à Conferência de Presidentes em relação às matérias acompanhadas pelas várias comissões. Vai-me dizer, há de facto aspectos que têm a ver com... Falámos na mobilidade, que não se resume aos transportes, ou seja, a mobilidade e a acessibilidade é uma questão muito mais vasta, podemos falar do ambiente, mas há aspectos pois, que têm a ver de facto com a própria organização, modelos e tudo mais, que eu creio que não se enquadra nesta comissão, mas que sim, que se enquadra na 6ª Economia. Isto é só, eu acho que é importante às vezes... clarificar algumas áreas, sim, sob pena, depois, porque acho que depois também não é bom para o trabalho da Assembleia poder haver alguma sobreposição. Não quer dizer com isto que não possa haver, obviamente, articulações, como se está a fazer agora na questão que tem a ver com esse debate na especialidade em relação às habitações, mas que ficar mais ou menos, creio que é importante que fique definido, sob pena, pois também não andarmos, não é? Para o trabalho correr da melhor forma.
Luís, desculpa, troquei o nome.
Eu concordo, a economia, ou a Comissão da Economia, tem que cingir-se ao modelo de negócio dos transportes, não é? Depois toda a estratégia dos transportes e a política, porque os transportes, sobretudo os transportes que estão sob a tutela do Ministério do Ambiente, são os transportes urbanos. Portanto, tem tudo a ver com as políticas de cidade, portanto, nós temos que ter aqui uma, posso só bater aqui noutro ponto de que há bocadinho falou e que eu passei à frente e lembro-me. Sobre a reabilitação urbana, há neste momento, vai haver agora um novo quadro comunitário em que existem verbas para a eficiência energética no âmbito da reabilitação urbana e para a reabilitação urbana e eu não conheço qual é a estratégia ou em que é que, qual é a orientação desses fundos comunitários e, portanto, nós poderíamos também já perceber com mais pormenor para onde é que aponta essa estratégia de eficiência energética, dos apoios comunitários, tanto na reabilitação...
Podemos pedir informação e isso faz parte das competências da nossa comissão, o acompanhamento dos investimentos comunitários. Podemos pedir informação e, portanto, vou ver exatamente a quem, junto de quem é que ela deve ser pedida neste momento. Não sei se é Ministério do Ambiente, mas provavelmente é. Quais são os fundos, até porque há um dos fundos que o Ministério do Ambiente, um dos fundos comunitários que o Ministério do Ambiente quer mobilizar para o tal fundo da reabilitação urbana em Portugal, Portanto, acho que se pode, nem que faça um ofício, pergunta-se o que é que se passa e depois, se vermos que há necessidade, chamamos cá alguém para nos explicar melhor. Mas para já fazer uma primeira diligência, talvez por escrito, ou para perceber a que ponto é que, qual é o estado da arte nesta fase. Senhor Deputado Alva Caixa Branco, está muito sossegadinho lá ao fundo. Falta alguém? Deve ser o Judas. É a censura do século XVIII. O Judas portou-se mal, pomba, ficou de fora. Poder da observação. Senhores deputados, para já, para hoje, não tinha assim muito mais coisas para ver convosco. Vamos ter muito trabalho neste grupo de trabalho, mas para já temos já esta avalanche de coisas para analisar e de audiências para fazer. E, portanto, para já ficaria por aqui. Informo-vos, sim, informar-vos também que, relativamente à petição 436, que é a sua, que é a questão da renda apoiada, eu devo terminar o relatório entre hoje e amanhã e falo-lhe a distribuir para depois ser apreciado. É dos moradores do Porto. Como está muito ligada com o que a gente vai discutir, eu acabei por dar prioridade aos diplomas que entraram e às iniciativas que entraram, para cumprir o agendamento, mas tenho o relatório praticamente pronto, portanto farei uma primeira distribuição para os membros deste grupo de trabalho e depois vejo com o Presidente da Comissão como é que é, se quer agendar-se, como é que é. Tem que haver um relatório e uma conclusão, não é? É isso que eu estou a terminar. E pela minha parte, por hoje é tudo. Não se esqueçam, quem tiver moradas, que nos dê. A mim, ou à doutora Isabel, ou ao Sr. Ruas.